Muito bom dia a todos. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado Adjunta, ao Sr. Secretário de Estado, que estão aqui connosco, para esta audição, uma audição ao Sr. Ministro da Educação, que tem a resposta a vários requerimentos que foram apresentados pelo CDS-PP, pelo PSD e pelo PCP. Nós temos uma... Também gostava de dizer bom dia a todos os deputados que estão aqui. Isto é uma sessão longa e, portanto, eu pedia encarecidamente a cada um dos deputados que se limitasse a usar o tempo que está destinado para cada uma das intervenções, porque eu, se não, saímos daqui às 3 da tarde e eu acho que não é razoável. E, portanto, eu iria de imediato dar a palavra, penso que à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para a primeira intervenção, 5 minutos, sobre o requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP sobre esclarecimentos que gostaria que fossem prestados sobre a forma como foi conduzido o programa de vouchers para entrega de manuais escolares gratuitos. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa do Ministério da Educação aqui presente. E começar por lembrar que em novembro de 2017 foi aprovado no Orçamento de Estado o alargamento até ao 6º ano do Programa de Gratuidade de Manuais Escolares, assim designado pelo Sr. Ministro. A Câmara Municipal juntou-se a este programa, estendendo-o até ao 12º ano. Mas só 9 meses depois, em 17 de julho, aqui na Comissão, o Governo anunciou o lançamento da plataforma Mega, um sistema digital baseado em vales. Devo lembrar que desde março de 2017 que o CDS e também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Filho Silva, vinham insistindo na criação de um sistema de vales para que as famílias pudessem escolher o local do levantamento dos manuais e para que os livreiros independentes fossem desta forma protegidos. Nessa comissão de 17 de julho, o Sr. Ministro definiu 3 objetivos para a plataforma Mega. Disse que, quanto às famílias, e cito, seria uma plataforma para aquisição dos manuais que têm gratuitamente. Fim de citação. Quanto às escolas, disse que pretendia retirar trabalho burocrático e que a única coisa que as escolas vão ter que fazer é dizer os manuais adotados nessas mesmas escolas. E quanto aos livreiros, queremos proteger os pequenos livreiros. O CDS entende que o Governo falhou nestes 3 objetivos. Falhou às famílias porque a plataforma abriu incompreensivelmente de forma tardia em 1 de agosto apenas. Durante esse mês verificaram-se erros de diversos tipos. Erros no registro, erros de associação ao número de identificação fiscal. Erros de processamento de vouchers que só começaram a chegar massificadamente em setembro, em muitos casos já quando as aulas tinham começado. Verificaram-se erros de encarregados de educação a receber vouchers de outros alunos que não os seus educandos, vouchers de manuais não constantes na adoção da escola, vouchers para todos os grupos científicos do secundário, independentemente da escolha de curso dos alunos. Portanto, a plataforma foi lançada tardiamente e com erros de vários tipos e os alunos, em muitos casos, não tiveram e não têm ainda os manuais depois de ter começado as aulas em data que é o próprio Ministério que define. O Governo falhou também às escolas, porque aumentou o trabalho burocrático significativamente ao obrigar as escolas a fazer a faturação dos manuais, a abrir fornecedores, validar compromissos e faturas, quando o mais óbvio seria a IGF, que gere a plataforma Mega, faturar centralizadamente. E falhou aos livreiros locais, porque ao não afetar atempadamente as verbas para pagamento pelos livreiros às editoras, estes gastaram o seu fundo de maneio e estão ainda a tentar gerir, com base em empréstimos e livranças pessoais, o financiamento que o Estado não assegurou. E noto que este financiamento começou a ser efetuado na última semana de setembro ou na primeira de outubro, dependendo dos casos, depois de 4 a 5 semanas de fornecimento dos manuais com pagamento antecipado pelos livreiros. Portanto, os pequenos livreiros independentes, os livreiros locais, foi, na verdade, quem perdeu, porque só os grandes grupos de retalho tiveram condições para suportar o impasse financeiro gerado pelo Governo. Afinal, foi o Governo, pela sua ingerência, que prejudicou quem queria proteger e beneficiou aqueles que acusa o CDS de defender. No final, o atraso de pagamento gerado pelo Governo, cumulativamente com o atraso no funcionamento da plataforma, gerou um pico de fornecimento, um pico logístico, que tem complicado a vida às famílias, aos livreiros e às escolas. Senhor Ministro, os três grupos-alvo deste programa, definidos pelo Senhor Ministro, ficaram prejudicados não pelo programa em si, e repito, não pelo programa em si, mas pela incompetência do Governo em executá-lo atempadamente, simplificadamente e corretamente. Pergunto-lhe, vai reconhecer estes erros para que os possa corrigir? Que garantias dá hoje para que no próximo ano letivo tudo corra como deveria? Quem vai desenvolver a plataforma de vouchers e corrigir os erros? Vai abrir um concurso? Quanto é que vai custar? Que alterações vai fazer ao processo de faturação? Vai simplificar para reduzir a carga burocrática entre escolas, livreiros e Ministério da Educação? Como vai garantir que não se repetem os picos logísticos insustentáveis e que os manuais chegarão aos alunos atempadamente no próximo ano letivo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui nesta comissão que abrange vários requerimentos feitos por vários grupos parlamentares. É importante que, depois de ter estado aqui no plenário, juntamente com a minha equipa, possamos ter aqui um espaço para introduzir novos temas nos debates e para que possamos elucidar esta Câmara relativamente a esses mesmos temas. E queria agradecer ao CDS ter introduzido este tema da gratuitidade dos manuais escolares no debate de hoje, aqui na 8ª Comissão. Este é um debate que importa, acima de tudo, a 500 mil de alunos, diria eu, a 500 mil das suas famílias que já experimentam este ano o poderoso instrumento de equidade, que é este programa de gratuitidade e reutilização dos manuais escolares. Nós, entre todos, não nos podemos esquecer, eu acho que até nem nos podemos eximir de dizer que quem exige a estes alunos, quem exige às suas famílias que estes alunos cumpram 12 anos de escolaridade obrigatória, tem uma enorme responsabilidade, que é dar-lhes todos os instrumentos para cumprirem estes 12 anos de escolaridade obrigatória com sucesso. E tem também a obrigação de dar este e o dever de dar estes instrumentos a todos, pois se a educação é universal e gratuita, é mesmo para todos aqueles que frequentam a escola pública. Queria dizer também, Sra. Deputada, que este é um ambicioso programa. Sabíamos que o objetivo era ambicioso e esta progressividade na gratuitidade foi ambiciosa, que foi o de alargar a gratuitidade dos manuais escolares até ao segundo ciclo no início deste ano letivo, do ano letivo corrente, e das respectivas licenças digitais num esforço sério de desmaterialização do que são os manuais escolares, mas temos um objetivo que vai mais longe neste último ano da legislatura, que é chegar a todos aqueles que frequentam os 12 anos da escolaridade obrigatória na escola pública. Falámos já de mais de 1 milhão de alunos e de quase tantas famílias que agradecem ao Estado finalmente ter feito este enorme investimento. É um investimento que se realiza, acima de tudo, com um caminho de poder aliviar e desonerar as famílias portuguesas do drama de terem de optar entre os manuais para os seus filhos ou o seu equilíbrio financeiro mensal e, por outro lado, a continuidade da desigualdade entre famílias com dificuldade, comprando os manuais escolares a tempo e aquelas que, para as quais isso não é um problema. E isso é o contrário exatamente do que é a equidade, que deve ser a estrutura de acesso ao sucesso no nosso Serviço Nacional de Educação, que o Estado tem que providenciar a todos os seus cidadãos, e entendemos verdadeiramente que é especialmente simbólico e poderoso que seja este Governo e que sejam também as forças parlamentares que com ele convergem nestes acordos parlamentares a realizar, no espaço de uma legislatura, e isto é muito considerável, algo que quase toda a Europa Ocidental realiza há muito e que Portugal nunca tinha sequer começado antes. E isto é muito significativo. À parte de esforços concretos e pontuais de algumas câmaras municipais, de algumas autarquias, a verdade é que o Estado e o Estado Central não se tinha aventurado, não se tinha responsabilizado a cumprir mais este desígnio da escolaridade obrigatória. E não ver isto e a importância deste esforço por parte do nosso Orçamento de Estado, no esforço de todos os portugueses, e procurar, em vez disso, dificuldades de início de um novo inovador sistema, que é sim descentralizado, como disse a senhora deputada, que por um lado permite aos pequenos livreiros, aos médios livreiros e aos grandes livreiros ir a jogo, que permite às famílias também participarem no processo, mas acima de tudo serem desvinculadas do que é o processo financeiro de compra dos manuais escolares e que permita às escolas também não estarem oneradas com todo o trabalho burocrático que seria comprar estes livros. Não ver isto, e como dizia eu, ver em vez disto as dificuldades de início deste novo sistema, só pode ser uma de duas coisas. Ou quer, acima de tudo, que voltemos atrás nesta gratuitidade, e no fundo não se tem também a coragem política de dizer aqui que é isso que se pretende, ou por outro lado, imagino eu que o boicote sistemático a este novo e inovador sistema, que apresenta necessariamente dificuldades quando estamos a falar mais de 500 mil de alunos e famílias, quando estamos a falar em quase 2 milhares de livrarias que se inscreveram na plataforma e que beneficiaram desta plataforma, só pode ter também um objetivo que é concentrar e centralizar novamente as vendas, tal qual como se fazia até aqui. E eu acredito que, e quero acreditar, que nenhum destes motivos possa estar a mover esta chamada aqui, mas eu não entendo verdadeiramente qual é o motivo para estarmos a discutir aqui algo que correu verdadeiramente bem a nosso entender. E acima de tudo um sistema que devolve às famílias a autonomia e a liberdade, que cumpre integralmente as obrigações do Estado e que permite acima de tudo desonerar as escolas deste trabalho burocrático. E não nos podemos esquecer, acima de tudo, do que é que permite a estas quase 2000 livrarias, e volto a dizer, de pequena dimensão, de média dimensão e de grande dimensão, que tiveram acesso à plataforma e que estão no sistema e que estão a usufruir do que é este sistema.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Agradecer a presença do Sr. Ministro e o facto de ter introduzido, para além das matérias constantes no requerimento, a futura medida que o Governo apresenta no Orçamento de Estado. E era também sobre isso que gostaríamos, nesta fase, de questionar. Não só sobre a medida que está em presença atualmente, mas aquela que o Governo pretende vir a criar. Para nós, e tendo a noção de que os recursos são escassos, os recursos do Estado, e que existe nas escolas carências efetivas, quer de recursos humanos, quer de físicos, quer até de materiais, não basta garantir a disponibilidade do ensino gratuito para garantir a igualdade de oportunidades. Fala o Governo, e falou aqui o Sr. Ministro, muito de equidade. Ora, a equidade não se pode confundir com igualitarismo. Garantir equidade requer que se trate de forma diferenciada o que é diferente. As medidas que o Governo levou a cabo e que agora pretende alargar estão mais próximas de uma lógica igualitária do que a promoção real de igualdade de oportunidades. Em nossa opinião, as verbas alocadas e a mobilização para esta ação, que por ser para todos é para rico, remediado e pobre, que estude na escola pública ou com contrato de associação, poderia e deveria ter sido alocada para garantir, por exemplo, mais psicólogos nas escolas, mais professores para acompanhamento no ensino especial, maior reforço dos recursos educativos para os que tanto necessitam e menos têm, até para o esforço no acompanhamento dos alunos que estas verbas tanto fariam falta. Porque a promoção da igualdade de oportunidades não se esgota na medida dos livros gratuitos. Mas a promoção de igualdade de oportunidades não se esgota numa oferta generalizada de livros gratuitos para quem até pode suportar e tendo, efetivamente, carências na área da escola pública, como todos sabemos. Ao desviar recursos para oferecer livros a agregados familiares com condições reais de suportar, torna-se igualmente possível de perguntar se esses recursos, que sendo escassos, seriam melhor alocados ou aplicados num reforço de medidas complementares ao apoio de quem deles efetivamente carece. Seria, em nossa opinião, essa medida que devia ter sido equacionada e existindo, ainda para mais, verbas que o Governo entendeu alocar aqui. Portanto, entendemos que, eventualmente, com outro tipo de estudo e de aprofundamento, se poderia promover ações que, de facto, garantissem uma maior justiça social, uma maior equidade e que correspondessem, de facto, a suprir materiais necessários para todos terem uma boa aprendizagem. Mas o Governo decidiu. E, assim, tendo presente as confusões geradas neste ano letivo, cumpre nesta audição tentar apurar em que medida sabe o Governo o que importa de recursos humanos, financeiros e até legislativos a opção que anuncia. Para começar, gostaríamos de saber qual é o custo real deste ano dos manuais escolares, nesta medida que o Governo já avançou, e a outra sobre a questão da reutilização dos livros e a preocupação da sua campanha, dizendo que é a base disto e que nós aceitamos como boa e é de facto a reutilização. Mas importa saber, tem o Governo ideia de que iniciativas precisa tomar para estabilizar os manuais escolares pelo menos por 6 anos, conforme a legislação contempla? Vai mudar os manuais dos primeiros ciclos para que não se possa escrever nos mesmos? É este o caminho ou é outro? Como se assegurará a liberdade de escolha de manuais por parte do professor e escola com esta realidade da reutilização? Como será organizado o processo de reutilização dos livros? Quem vai fazer a recolha, triagem, armazenamento e empréstimo? Como é que isto se articulará? Estas tarefas vão ser realizadas por quem? Onde se guardarão os livros? Para implementar esta medida de reutilização, não se admitirá que ela não esteja toda desenhada, pois os recursos do Estado são escassos, para ir alimentando ideias que não estejam programadas do ponto de vista sustentado para o futuro. Por isso importa que o Governo clarifique como será implementada a medida da reutilização, que recursos financeiros para além da compra dos livros tem de alocar e como o prevê fazer de forma sustentada. Há necessidade de assegurar mais meios humanos e recursos para as escolas para esta tarefa? Outra questão. Uma política de reutilização, seja ela qual for, implica um custo para além do preço do manual e a promoção de que as famílias queiram, vou já terminar, Sr. Presidente, queiram participar. O que lhe pergunto é, quem não participar acontecerá alguma coisa? Quem não entregar livro? Como é que se faz com as mudanças de ciclo ou até para a preparação dos exames? O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é como também ao nível do stock, como pode ser partilhado entre as escolas? Está previsto, não está previsto,
obrigado,
uma escola que tenha mais stock ou não? São estas as perguntas que nesta fase gostaríamos de colocar. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só de forma muito breve dizer que esta medida de gratuitidade dos manuais escolares não foi algo que surgiu agora, nem de repente. É algo que se começou a trabalhar no início da legislatura, de forma paulatina, de forma gradual. E sempre com um princípio, e um princípio absolutamente fundamental, que é o princípio da equidade. E a senhora deputada teceu alguns comentários sobre a equidade. Equidade é dar as mesmas condições a todos os que acederam aos mesmos direitos em situação de igualdade. E não aquilo que a senhora deputada estava a dizer, que estava a misturar tudo e com todos. E isso é algo absolutamente errôneo e é uma base para esta discussão que nos distancia claramente. Mas algo aqui também verdadeiramente importante, com esta medida de gratuitidade, iniciada em 2016, e que foi expandida gradualmente e que será expandida no próximo ano até ao final da escolaridade obrigatória, concretiza-se uma obrigação que entendemos ser constitucional de garantir o acesso a todos os alunos ao ensino público e verdadeiramente gratuito. E fica aqui registado, nós registamos, mas os portugueses também registam de forma absolutamente clara que o PSD é contra a gratuitidade, seja a que inauguramos em 16-17, seja aquela que continuamos em 17-18, seja aquela que continuamos também em 18-19, seja aquela que alargaremos no próximo ano. E como disse, nós registamos e os portugueses também registam esse facto. Basicamente, o PSD quer um sistema de educação pública em que há um sistema para aqueles que têm possibilidades e que são ricos e quer um sistema para todos os outros que não têm essas possibilidades. E isso é muito claro e eu queria deixá-lo aqui muito claro porque esta consideração, que é obviamente política, é absolutamente fundamental. Eu queria passar a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Eu passava a palavra à Sra. Secretária de Estado. Doutora Alexandra Leitão.
Obrigada. Muito bem. Bom dia a todos. Eu ia tentar, nestes 3 minutos e pouco, dizer, ainda voltar ligeiramente atrás à senhora deputada Ana Rita Bessa, mas enfim, começando pela senhora deputada Ana Sofia, dizer o seguinte. Eu não iria, enfim, deter-me muito na discussão entre igualitarismo, igualdade e equidade e o brocar de tratar o igual de forma diferente. Basicamente, eu prefiro deter-me na distinção entre Estado Social de Direito e Estado Assistencialista. E, portanto, fico-me no Estado Social de Direito. E porque quero dar dados concretos, permite-me dizer o seguinte. Os manuais, muitas das coisas que a senhora deputada perguntou estão exatamente resolvidas na plataforma. O que me permite, aliás, fazer um parênteses para dizer, se correu tudo bem, não. Se era possível montar um sistema que logo da primeira vez, com a complexidade absolutamente louca que está em causa, funcionasse a 100%, não. Mas com os números que tenho aqui, que depois já vou dar à senhora deputada, acho que francamente correu bastante bem para aquilo que estava em causa. Então, reutilização. Decidir quem é que fica com os manuais reutilizados e quem é que fica com os manuais novos. Aleatoriamente, a plataforma faz isso, o que significa que desonera os diretores dessa tarefa, que era algo que os perturbava saber como é que eu escolho quem fica com uns com outros. Relativamente aos do primeiro ciclo, já existe hoje um despacho de 2016, feito já por este Governo, em que determina que os manuais não podem, quer os do primeiro ciclo, quer os das línguas, não podem prejudicar a reutilização, e na solução que está vertida na proposta de lei do orçamento, acautela-se a situação dos exames, determinando que nos anos de exames os manuais são devolvidos só após a realização do exame. Perguntou a senhora deputada, o que é que acontece quando um pai não quer devolver? Não tem nenhum problema, se um pai não quer devolver, eu afinal quero que o meu filho fique com este livro, pois terá naturalmente de pagar o custo daquele livro no fim do ano. Mas é uma decisão que o pai pode tomar no fim do ano, não precisa de fazer aquele gasto dos 170, 180, 200 euros que faz em setembro e que muitas vezes é extremamente, para quem tenha mais do que um filho, então é extremamente penalizante e pode no fim do ano fazer essa decisão. Relativamente àquilo que disse de até que ponto é que a reutilização põe em causa a decisão, a liberdade de adoção de manuais, no período de 6 anos não há, eles estão escolhidos, não há todos os anos, e todos os anos a adoção de manuais, portanto isto não bule minimamente com a liberdade de escolha dos manuais das escolas, esse aliás é um ponto de honra. O que acontece é, na duração do período de adoção há reutilização, quando há uma nova adoção, pois naturalmente temos um novo período, portanto não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu acho que a reutilização, não tenho nenhum problema em dizê-lo, além de ser um elemento essencial à sustentabilidade financeira e orçamental desta medida, é um avanço civilizacional, é um avanço ambiental, é uma prova de respeito pelo livro e muito importante ao nível, por exemplo, da economia circular. E, portanto, é um valor em si mesmo, além de ser um fator, não há nenhum problema em dizê-lo, de sustentabilidade financeira e orçamental da medida. Queria dar aqui alguns números. Esta medida abrangeu 500 mil alunos e abrangerá 1 milhão e 200 mil para o ano e, portanto, só este número daria seguramente a todos uma ideia da complexidade do sistema. Mas o que esta plataforma fez, como aliás a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, foi pôr em interação escolas, livreiros e alunos, emitindo 3 milhões de vouchers, porque cada aluno depois tem vários manuais. E aquilo que, e quando nós temos esta que implementar esta, quando temos que implementar esta medida, nós temos 3 hipóteses. Ou fazemos uma contratação centralizada no Ministério de milhões e compramos a um e os outros ficam todos fora do esquema, do mercado, não. Ou pomos as escolas a fazer procedimentos pré-contratuais complexos, também creio que não. Ou disponibilizamos uma solução centralizada que implique esta distribuição. Foi isso que optámos e eu quero dar só este número. O primeiro voucher foi emitido no dia 3 de agosto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária. A Sra. Deputada tinha pedido a palavra. Para que efeito, Sra. Deputada?
Oh, Sr. Presidente, para repor a minha intervenção, porque na realidade o Sr. Ministro colocou na boca sobre a condução dos trabalhos. Na realidade o Sr. Ministro colocou na boca do PSD uma interpretação que fez sobre a posição do PSD. E o que eu gostaria de dizer, não é inadmissível. Inadmissível é que o Ministro que me ouviu, aqui diga que o PSD é contra a gratuitidade. Na realidade, não foi isso que assumimos e esta regra tem de bastar. Não se pode vir aqui, independentemente daquilo que se ouve, colocar na boca de grupos parlamentares aquilo que não foi dito. Muito obrigada. Portanto, é um protesto.
Sr. Deputado Porfírio Silva.
Uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, nós estamos dispostos a acatar a sua orientação para cumprirmos rigorosamente os tempos, desde que todos respeitem as regras. E as regras aqui não é utilizar expedientes para fazer intervenções suplementares. Todos somos suficientemente inteligentes para ouvir aquilo que cada um diz e perceber aquilo que cada um diz. Se alguém acha que precisa de nos explicar outra vez aquilo que disse, então não podemos cumprir a regra de condução dos trabalhos que o Sr. Presidente nos quis impor, e bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de clarificar que eu acho que cada grupo parlamentar tem o seu tempo preciso para fazer a sua intervenção, faz a intervenção como entende, e o Sr. Ministro e os senhores Secretários de Estado respondem da forma que entenderem. As respostas podem não ser de acordo com aquilo que gostariam que acontecer. Mas eu gostava de afirmar que era muito importante que nós não ultrapassássemos os tempos que cada um dos grupos parlamentares tem para falar, de modo que a gente possa terminar ouvir estes quatro requerimentos em tempo apropriado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, a equipa e todos os colegas aqui presentes. Eu julgo que esta audição é importante e tão importante foi que permitiu, desde logo, voltar a clarificar as águas em relação à visão que todos temos sobre a escola pública, que no Partido Socialista é uma visão que tem estado patente no cumprimento do programa de governo, ou seja, uma escola pública que, acima de tudo, combate os determinismos, combate a pobreza e que promove a igualdade de oportunidades e que olha para a escola pública como um motor que corrige as assimetrias sociais. E o PSD continua a ter a visão que, infelizmente, nos deixou em termos de legado atual, de dificuldades na escola pública, uma vez que tem uma visão completamente troiquista, austera e também assistencialista no que diz respeito ao Estado Social e no que diz respeito à escola pública. Isso ficou muito claro na intervenção do PSD e, portanto, foi desde já muito clarificador esta audição. Voltar a reiterar que para o Partido Socialista as políticas públicas de educação são estratégicas para o nosso futuro coletivo, isso é evidente, para o nosso futuro coletivo, para a coesão e para um país que se quer mais competitivo, onde a escola pública, enquanto corretora das assimetrias sociais, é determinante para o progresso do nosso país. A verdade é que nós encontramos aqui um forte desinvestimento na escola pública, herdado pelo governo anterior, PSD e CDS, desvalorização dos nossos profissionais e programas anacrónicos e elitistas que favoreceram e muito o setor privado. Foi difícil repor no caminho certo esta visão que temos da escola pública, mas ela está de facto em marcha e, acima de tudo, temos vindo a promover esta igualdade de oportunidades e uma escola pública que não quer deixar ninguém para trás. E por isso, Sr. Ministro, a aposta que temos feito na educação pré-escolar com a universalização e o alargamento da rede é evidente, com o número de salas de aulas novas e a criação de quase 5 mil vagas criadas já também em 2016-2017 e para 2017-2018, a par do reforço da ação social escolar que tem sido espelhada nos sucessivos orçamentos e que, acima de tudo, querem também promover a igualdade no acesso e no sucesso escolar, a par das refeições escolares, da preocupação com a sua qualidade, com as interrupções letivas e com o plano integrado da qualidade e quantidade das refeições escolares. Voltando agora aos manuais escolares e à atribuição dos manuais escolares, temos que olhar para esta medida com a importância que ela tem e com o alcance que ela tem. A deputada Ana Rita Bessa falou em três objetivos que o Governo se propôs e eu reitero aqui também mais estes três grandes objetivos que estão presentes. Que foi o primeiro grande objetivo foi o cumprimento da Constituição, com acesso à escola pública gratuita e universal. Em segundo lugar, a promoção da igualdade para todos e a equidade, voltar a falar da equidade que é fundamental porque ela está espelhada nas políticas públicas que estamos a desenvolver na área de educação e o reforço de apoio às famílias. E neste triplo objetivo, Constituição, apoio às famílias, igualdade e equidade, o Governo cumpriu, não falhou e o PS e este grupo parlamentar só pode apoiar o alcance desta medida. Sabíamos que era uma medida complexa, exigente, mas ainda assim quisemos correr o risco, evitando claramente que seria mais fácil evitar esta complexidade se atribuíssemos a um ou dois grandes no setor, mas quisemos proteger o comércio local, os pequenos livreiros e saberíamos, obviamente, que o início da medida poderia ter algumas limitações, mas que no desfecho total teve, de facto, grandes ganhos e um grande sucesso, porque chegar a 500 mil alunos, imprimir e atribuir 3 milhões de vouchers não era um processo isso fácil, ganhámos histórico, histórico que depois iremos consolidar seguramente com a nova medida que está no Orçamento de Estado para 2019, que tem a ver com a atribuição dos manuais até ao 12º ano, mais um grande alcance concretizado, mais uma grande conquista e cumprimento da nossa Constituição. Mas a par deste triplo alcance e triplo objetivo, há outros ganhos que têm a ver com o futuro e com a desmaterialização dos recursos educativos e com a atribuição das licenças digitais, que irão acompanhar então toda a escolaridade obrigatória. O comércio local, a nosso ver, foi protegido, está a ser protegido, e alargámos de facto o mercado e o leque, e a plataforma Mega fez de facto um bom percurso, libertou os professores, a escola desonerou-a e eliminou burocracia. E portanto o balanço que fazemos e que este grupo de faz é um balanço claramente positivo, com ganhos para todos, e seguramente também temos que aqui evidenciar o trabalho que foi feito a propósito dos manuais, com a convenção de preços, limitando de facto os aumentos, pondo um travão nos aumentos que o governo anterior, PSD e CDS, mesmo com deflação, nunca controlou ou quis controlar, e isso também é uma grande proteção para as famílias com este prazo que está definido com o acordo celebrado com a APL. Para terminar, Sr. Presidente, as perguntas que podemos fazer são se existe hoje ou não mais equidade na escola, se existe hoje ou não mais apoio às famílias com este governo, se os manuais escolares gratuitos vieram ou não aliviar os encargos das famílias e se esse sistema de atribuição de vouchers permitiu ou não servir melhor os interesses do comércio local e dos pequenos livreiros e se existe ou não um maior controle dos preços dos manuais escolares. E a pergunta, a resposta a todas estas perguntas é sim, e seguramente conseguimos assegurar todas estas questões e, acima de tudo, Sr. Presidente, para terminar, o Governo e o PS não falharam às famílias, não falharam às crianças, não
obrigado,
falharam aos
deputada,
portugueses.
Que terminar.
Os portugueses sabem e irão reconhecer que Portugal está melhor, com mais emprego e mais equidade e mais
obrigado. Igualdade. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E não querendo falar sobre a condução dos trabalhos, se me permitem, eu gostava de ser um comentário sobre a condução da estabilidade das prioridades em termos de políticas públicas na educação, que assistimos aqui durante 5 minutos. Porque houve um grupo parlamentar que não era a favor, mas então era contra. Mas depois não era contra porque muito provavelmente era a favor. E acabamos por não entender verdadeiramente se eram contra ou se era a favor da gratuitidade dos manuais escolares. O que nós sabemos é que nunca implementaram um processo de gratuitidade e de reutilização, nem nunca disso falaram. E isso também é uma mostra clara das definições das prioridades de quem em 5 minutos disse tudo e o seu contrário. E que, de certa forma, não entendeu o que é que estávamos aqui a falar, que era deste importante passo civilizacional para a democracia portuguesa e para a nossa escola pública. Relativamente à Convenção, e a Sra. Deputada Susana Amador falou da Convenção, é importante também dizê-lo, porque o que conseguimos agora na nova Convenção dos Manuais Escolares com a associação que representa o setor foi um verdadeiro passo de proteção, por um lado das famílias e por outro lado da proteção do Estado, que agora também se onera a comprar manuais escolares. Se bem se recordam, esta Convenção entre 2011 e 2015 contratualizou com o setor um aumento, independentemente da inflação e mesmo quando havia deflação, de 2,6%. Basicamente o Estado jogou ao bingo e perdeu. O certo é que perdeu tudo, perdendo as famílias, perdendo o Estado, perdendo os livreiros, os pequenos livreiros, digo, e ganhando única e simplesmente um setor. Quando chegámos, assinámos uma convenção por 2 anos. 0% no primeiro ano e no segundo ano indexada à inflação. E agora conseguimos também um acordo por 4 anos que indexa única e simplesmente à inflação e que permite também, de certa forma, que as famílias e o Estado saiam desonerados deste esforço importante que é também a aquisição dos manuais escolares. Gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar sobre a adoção dos manuais, uma vez que foi aqui falado e que é um assunto tão importante.
Com certeza, eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Relativamente às adoções, que foi uma questão aqui levantada por vários, importa esclarecer o seguinte. Primeiro, que obviamente não é uma questão nova, aliás, é sempre bom recordar que os manuais já eram distribuídos gratuitamente e reutilizados pelos alunos da Ação Social Escolar. E nessa altura nunca ouvimos preocupações sérias com a articulação entre gratuitividade e adoções. Ainda assim, importa salientar que O que estamos a fazer é o cumprimento estrito do que a Lei dos Manuais prevê, adoções de 6 em 6 anos, e no quadro da negociação, do acordo de convenção com a APEL, quisemos ter o cuidado de prever que os ciclos de reutilização estão devidamente alinhados com o calendário de adoções, o que implicou, em alguns casos, até prorrogar a vigência de alguns manuais. Isto é importante numa sociedade que reconhece que um dos problemas também para as famílias, e até dentro, previamente à reutilização, era a reutilização dentro das famílias por sucessivas alterações dos manuais por imposição de medidas dos sucessivos governos. Recordo, por exemplo, que quando foram aprovadas metas no governo anterior, houve um despacho bizarro de não adoção de novos manuais, mas de alteração para fazer face ao que estava nas metas. O que é que isto gerou? A situação ainda mais bizarra de termos livros com o mesmo ISBN, mas com conteúdos diferentes lá dentro, impedindo de facto a reutilização. São truques que não são aceitáveis, porque de facto inviabilizam esta política. Portanto, neste momento estamos exatamente a ter esse cuidado de um alinhamento entre o que está previsto para a reutilização, que é cada manual poder ter 3 utilizações, portanto à 4ª utilização fazermos nova aquisição, e fazer isto bater certo com os calendários de adoção.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito bem. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Numa pesquisa que se faça na internet, em que se coloque manuais escolares, normalmente o Google completa a pesquisa, dependendo do ano letivo que é colocado, aparece como assunto de pesquisa custo do cabaz, valor dos manuais escolares, ou como obter manuais escolares gratuitos e pesquisas relacionadas com a forma como o Governo implementa a medida de gratuitidade dos manuais escolares. E esta diferença não é despreciável, porque ela representa, ou ela traduz, a diferença na vida das famílias quando chega a setembro, entre ter que gastar centenas de euros na compra dos manuais escolares ou ter essa garantia por parte do Estado. E a verdade é que o custo anual, que em setembro tem o seu peso maior, que as famílias gastam com material escolar, tem vindo a descer, a diminuir sistematicamente desde 2015, e atingiu mínimos históricos este ano, com a gratuitidade até ao segundo ciclo, e felizmente temos hoje, ou podemos hoje, garantir também que essa gratuitidade vai chegar ao secundário, que é ainda hoje um dos ciclos que representa um custo maior. Foi uma medida que foi implementada primeiro em Lisboa, a partir do acordo que o Bloco de Esquerda fez com o Partido Socialista, e que agora, através das negociações orçamentais, chega também ao secundário de todos os alunos da escola pública do país. Nós sabemos que o PSD e o CDS, quando criticam esta medida, estão a tentar encontrar formas de se opor a uma medida que sabem ser não só popular, como compreendida e tida como justa pelas famílias. Porque aquilo que aqui disse a Sra. Secretária de Estado faz toda a diferença, que é se nós encaramos a educação pública como Estado social, como direito constitucional ou como Estado assistencialista. No limite, esta visão que o PSD e o CDS trazem aqui, de que o acesso aos manuais escolares deveria ser diferenciado pelo rendimento das famílias, aplicado à escola pública, levaria à ideia de que na escola pública deveria haver propinas e que o pagamento da frequência na escola pública obrigatória deveria ser diferenciado de acordo com o rendimento das famílias. Isso é a visão do Estado assistencialista e é a mesma visão, aliás, caritativa, que não se preocupa com a reutilização dos manuais escolares quando eles são para os alunos pobres, mas de repente, quando eles são para os alunos das famílias com mais rendimentos, já há uma enorme preocupação com os meninos que têm a reutilizar manuais escolares. Da nossa perspectiva, e como a Sra. Secretária de Estado sempre afirmou, e o Sr. Ministro, na apresentação desta medida, a gratuitidade dos manuais escolares é uma continuação da gratuitidade da escola pública e é uma das medidas estruturantes mais importantes deste Governo e desta maioria parlamentar no investimento na educação. Agora, é uma medida, de certa forma, revolucionária e isso coloca desafios à sua implementação. Portanto, aquilo que gostaríamos de perguntar é como é que melhorias é que podem ser feitas na plataforma, porque houve, de facto, filas grandes, problemas de compatibilização de horários dos encarregados de educação para poder fazer, levantar os livros, porque são processos demorados. Como é que no próximo ano letivo e, sobretudo, com o alargamento até o 12º ano, como é que se vai melhorar a plataforma de forma a que estes processos sejam agilizados? Uma segunda questão prende-se com a reutilização dos manuais. Por todas as razões, e quanto mais não fosse pela razão, pelo imperativo ambiental que todos devemos seguir, a reutilização é, teoricamente, uma boa medida. Ela está a ter dificuldades de implementação, sobretudo no primeiro ciclo. A reutilização é também a única forma de nós garantirmos que a gratuitidade dos manuais escolares não se traduz numa renda pública paga todos os anos às editoras. E, portanto, a reutilização, para ser eficaz, não pode prejudicar os alunos. Nós gostaríamos de saber como é que, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, se pode adaptar os manuais, os recursos utilizados pelas escolas, a própria formação de professores e a forma como as aulas são dadas e os outros materiais que são distribuídos para permitir a reutilização. Uma última pergunta tem a ver com o esforço adicional de desmaterialização dos manuais escolares, que é, na nossa perspectiva, uma das soluções do futuro para este problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço particularmente o cumprimento do tempo nesta pergunta. Passaria desde já a passar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Só tecer alguns comentários iniciais e depois eu ia pedir à Sra. Secretária de Estado que pudesse falar sobre a operacionalização. Mas há algo absolutamente fundamental. Começar algo implica necessariamente não ficar contente apenas com aquilo que se consegue inicialmente. E nós temos ido sempre mais além, Sra. Deputada. Não só nesta medida, mas no número de alunos por turma, no aumento da ação social escolar e em outras mudanças que acreditamos verdadeiramente importantes, ainda que complexas, para aumentar ou para cumprir o que é a equidade na nossa escolaridade obrigatória. Começamos, melhoramos, desenvolvemos e temos conseguido ampliar. E isto é absolutamente fundamental. Nós sabemos que este sistema, o sistema MEGA, devolveu autonomia e liberdade às famílias, cumprindo integralmente as funções que eram as nossas, as do Estado. Sabemos que permite às famílias escolher qual é o seu fornecedor, quais são as livrarias que eles escolhem, grandes, médias ou pequenas, como eu disse, para fornecerem às suas famílias. Sabemos bem dos constrangimentos deste primeiro ano, mas também não nos podemos esquecer do que aconteceu durante anos. As pequenas livrarias estiveram apartados, estavam, de certa forma, tolhidos de ir a jogo, estavam letárgicos, uma vez que tantas e tantas vezes estavam afastadas deste sistema da gratuitidade e das compras centralizadas. E é muito importante que agora, com este novo sistema, que as pequenas livrarias possam usar os trunfos comerciais que sempre têm, de proximidade, de fidelização, para convencer cada família a ser o seu cliente. Mas eu volto a dizer, 2 mil estabelecimentos, pequenos, grandes e médios, aderiram à plataforma e, acima de tudo, eu queria dizer que na complexidade do que foi este exercício, existiram casos pontuais, como aqui foi dito, mas globalmente tudo está resolvido e as necessidades que existiram de reemissão de vales, assistência por parte do IGF, assistência por parte das nossas escolas, funcionou verdadeiramente bem. E eu queria dizer que o que nós temos aqui é uma percentagem significativa a roçar 100% de sucesso, de êxito, na utilização desta plataforma. E é importante que tenhamos a coerência também entre todos de poder discutir esta plataforma, de poder discutir esta iniciativa e de termos a coerência de querer chegar ao bem comum, de termos 100% de cidadãos que orgulhosamente servimos, obviamente com o serviço bem prestado através desta plataforma. Mas esse caminho está-se a fazer e esse caminho fez-se este ano. Eu posso dizer que estou orgulhoso de todo o caminho que esta plataforma fez e do resultado para as famílias, para as escolas e para os livreiros desta plataforma que foi implementada.
Eu passaria a palavra à senhora Secretária de Estado Adjunta.
Muito obrigada, Sandra. Vamos lá ver quais são os constrangimentos. Primeiro, as turmas saem a 21 de julho, esta é ao básico, e saem a 29 de julho para o secundário, o que significa que nós podíamos ter posto a plataforma mais cedo no ar, sobretudo para fazer formação, é verdade, mas verdadeiramente o processo não pode começar antes do período em que começou. Segundo constrangimento, nós temos algumas disciplinas e os casos de erros na recepção de vouchers têm muito a ver, sobretudo, com duas disciplinas. Disciplina deve e a disciplina de educação física. Porquê? Porque só tem manual se o professor quiser e quando pede. E, portanto, em muitos casos, só quando o professor chega à escola é que nós sabemos se aquele voucher vai ser preciso ou não. E como nós quisemos que os pais tivessem o voucher antes, emitimos. E o que se verifica é que, se calhar, aquele pai, que até quando o professor pedia ao manual de educação física, eu agora não sei se faz sentido ou não, mas há professores que pedem, até não o ia comprar porque facilitava, agora tenho, porque naturalmente... certo, mas se o professor pede, e portanto nós aqui beneficiámos a ideia de que não vamos esperar que comecem efetivamente as aulas, vamos permitir, portanto, se virem, sobretudo os casos em que há vouchers, digamos assim, que não são necessários e que foram emitidos, têm a ver com estas disciplinas. Terceiro constrangimento muito importante, e permitam-me que o diga, começando por dizer, para ninguém achar que eu estou a fazer críticas, que nós tivemos uma excelente colaboração com a APEL no pôr no ar esta plataforma. Portanto, o que eu vou dizer não é uma crítica, é uma grande dificuldade que nós temos, é o próprio mercado que encontramos. Eu não sou especialista nessas matérias, portanto vou só dizer o seguinte: há um momento inicial de dificuldade com os vouchers, mas há sobretudo, e os atrasos no início do ano letivo não foram na emissão do voucher, foram na obtenção do manual. Porquê? Porque muitas das livrarias não puderam ter estoque, porque não tinham, de facto, fundo para isso, como aliás a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, e é verdade, e portanto houve ali um problema entre o momento em que o voucher é emitido e a recepção do manual físico, porque houve essa encomenda. E esse momento é um momento que, salvo melhor opinião, e sem prejuízo, nós podemos trabalhar com a APEL e com os pequenos livreiros nisso, não é essencialmente um problema. Um problema do Ministério da Educação e da plataforma, é um problema de como o mercado está organizado. Quarta dificuldade, até 2016 o despacho das matrículas não exigia o NIF. Só foi com a alteração que este Governo introduziu ao despacho das matrículas que se passou a exigir o NIF. Ora, sem NIF nós não podemos implementar uma medida desta natureza. Todos percebem que nós temos que ter aqui um equilíbrio, perfeito, nunca conseguimos, entre o rigor da despesa pública e a agilização de processos. Quando nós temos um sistema com 1.2 milhões de crianças, com 811 agrupamentos e com 2 mil ou 3 livreiros, obviamente que tem que haver aqui um equilíbrio muito difícil entre rigor na despesa pública, todos os processos de faturação e, obviamente, a agilização que se quer.
Muito obrigado.
Se me perguntarem se tudo isto correu de forma absolutamente perfeita, pois não há perfeição, mas o que posso dizer é que é um avanço considerável que, de 30 segundos, que para o próximo ano vai ser facilitado por três coisas essenciais. Primeiro, sejamos francos, porque é o segundo ano e não há nada como, e isto não tem mal nenhum, é assim, as coisas são difíceis, são complexas, as escolas precisam de tempo para se habituar e o segundo ano é sempre melhor que o primeiro, mesmo que este ano seja um ano mais complexo pelo avanço da medida. Segunda questão, os NIFs já foram todos eles recolhidos e, portanto, esse trabalho que se teve de fazer este ano está feito. Bem, os pais podem mudar o encarregado de educação. Terceiro aspecto. Podemos, pontualmente, pensar em soluções que tenham a ver com validação central de faturas que podem facilitar, mas isso tem que ser analisado, porque também, lá está, exige conferir 3 milhões de faturas, é uma coisa, cada escola conferir as suas é outra. Portanto, estamos abertos a melhorias, mas também queria deixar bem claro os constrangimentos com os quais lidamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Adjunta. Eu permiti este alongamento porque acho que foi esclarecedor aquilo que a Sra. Secretária de Estado Adjunta nos trouxe e, portanto, achei que valeria a pena nós ouvirmos. Mas eu queria insistir em que todos mantivéssemos os tempos necessários. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A verdade é que quem ouvir PSD e CDS, ainda que colocando aspectos e dimensões diferentes, quase que fica a pensar que seria melhor não ter manuais escolares gratuitos. E quando se falou aqui da universalidade do direito à educação, então o PSD estacionou logo o autocarro em frente à baliza Crédito Cruzes. Mas também é verdade que, por iniciativa do PCP, foi inscrito como objetivo nesta legislatura a progressiva gratuitidade dos manuais escolares para todo o ensino obrigatório, e nós congratulamos-nos pelo acordo que foi alcançado entre o PCP e o Governo para que a gratuitidade seja alargada até ao 12º ano por via do Orçamento do Estado para 2019. Foi dito aqui um número muito importante, que é o alcance de 1 milhão e 200 mil alunos que serão então abrangidos, e eu referiria outro que tem a ver com a poupança para as famílias, que se estima que seja cerca de 1.435 euros, mais coisa menos coisa, por percurso escolar de cada filho, e isto também diz-nos muito daquilo que é uma carga que sai dos ombros das famílias e que evidentemente é de grande monta. Também é verdade, e temos que o dizer, que o PCP tem apresentado críticas à operacionalização do processo de distribuição dos manuais escolares, e nós consideramos muito honestamente que é preciso melhorar esse mesmo processo, até para que a direita não possa precisamente desvalorizar o que de tão positivo tem esta medida. Efetivamente, os problemas que nos foram denunciados pelas famílias são reais e sentimos que há dificuldades, e acho que nós temos que ter também esta sensibilidade de perceber que há situações que têm de ser resolvidas. Por exemplo, foi aqui dito que não houve atrasos na distribuição dos vales. Nós tivemos conhecimento de uma situação concreta, mais do que uma, aliás, mas esta posso referir, na Escola Setal Monteiro, em Loures, que no final de setembro as famílias ainda não tinham os vales. E, portanto, esta é uma questão que se coloca e não podemos dizer que ela não tenha ocorrido, porque efetivamente ocorreram atrasos. Outra situação que nos preocupa, no caso em que os alunos acabam por ter mais do que um manual reutilizado, a questão da reutilização. Chegaram nos casos em que isso aconteceu com frequência e inclusivamente casos em que, isto ao nível do primeiro ciclo, dos 4 manuais em que o aluno teria direito, os 4 foram reutilizados. Outros casos em que aconteceu, por exemplo, e isto mais ao nível do primeiro ciclo novamente, e sobretudo no primeiro e no segundo anos, que é onde se verifica mais o manuseamento do manual e a escrita do manual. Manuais que foram entregues completamente arriscados, completamente rasurados, com autocolantes arrancados, e portanto aquilo que nós colocamos, e os manuais têm vindo a ser concebidos para os alunos escreverem, para desenharem, e nós consideramos que faria mais sentido, sobretudo no primeiro e no segundo ano, mas diríamos nós se calhar no primeiro ciclo, que a cedência fosse a título definitivo. E o que gostaríamos também de perceber, e temos hoje aqui uma oportunidade para o fazer, algumas questões já foram respondidas, mas nós gostaríamos que pudessem ser desenvolvidas, são exatamente que medidas é que o Governo vai tomar no sentido de simplificar e desburocratizar a distribuição dos manuais, e inclusivamente ao nível da plataforma, o que mais pode ser melhorado, o que é que nós podemos aqui fazer, nós não, o Governo, pode fazer para alterar essa situação. A nossa parte, nós estamos na parte da proposta. Gostaríamos também de conhecer se o Governo está a estudar a possibilidade de cedência a título gratuito dos manuais escolares destinados ao primeiro ciclo, e o que é que pensa em relação a essa situação muito concreta. Gostávamos também que fosse aqui aflorada a forma como a distribuição dos manuais que são reutilizados é feita, e de que forma é atestada a qualidade e é feita a verificação desses manuais para garantir que eles chegam em devidas condições às famílias. como é que se garante que não há alunos em que se recebam apenas e só manuais reutilizados, enquanto outros recebem novos, se há aqui alguma maneira de se tentar fazer um... combater situações de desigualdade também a esse nível, efetivamente, além disso, e termino mesmo, as medidas que estão previstas para garantir que há uma distribuição efetivamente atempada a todos, de todos os manuais escolares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho que confessar que sorri com o símil futebolístico que utilizou e acho normal em alguém que é amante do ludopédio, como é a Sra. Deputada. Amanhã teremos final olímpica das nossas... Ludopédio é futebol, é um outro nome para o futebol que eu ouvi aqui. Voltando aqui, amanhã teremos final olímpico das nossas sub-20 nos Jogos, ou hoje, dia 17 é hoje? É hoje à tarde. Convido todos os senhores deputados a ver. Mas, indo ao essencial, senhora deputada, nós não desvalorizamos as situações pontuais e concretas que existiram neste processo e elas serão absolutamente fundamentais para nós aprendermos também e podermos melhorar. Aprendemos com estas situações pontuais e para introduzirmos as medidas que se revelem adequadas para podermos efetivamente poder melhorar. Agora, relativamente à política de reutilização, nós entendemos que é absolutamente fundamental que a gratuitidade esteja associada à reutilização, portanto, de sustentabilidade financeira. Relativamente aos manuais utilizados que vão para cada um dos alunos, como nós dissemos, nós providenciamos uma ferramenta que permitiu que aleatoriamente fossem distribuídos. E é importante que essa ferramenta, além de distribuir aleatoriamente, possa prorratear também, para que um aluno não fique com 4 manuais reutilizados e outro aluno não fique com nenhum manual reutilizado. Eu não conheço o exemplo concreto dessa escola, o que é que aconteceu nessa escola, mas essas tinham sido também as instruções dadas para que verdadeiramente, basicamente, os manuais reutilizados pudessem estar de forma semelhante em todos os alunos do primeiro ciclo ou do segundo ciclo. Dizer outra coisa também que já aqui foi dito, que também a política de reutilização tem de fazer o seu caminho. As escolas têm que ser cada vez mais colaborantes, as escolas têm que estar cada vez mais sensibilizadas e a formação também para entender o que é um livro que se pode reutilizar, como é que podemos preservar os livros ao longo do ano e como é que podemos trabalhar também para que o manual, que tem tantas e tantas vezes a centralidade no processo de ensino-aprendizagem, possa ser utilizado em plenitude, mas possa, no ano seguinte, ser reutilizado, se assim o entendermos. Nós temos uma preocupação clara relativamente à reutilização. Temos níveis de reutilização nos nossos agrupamentos de escolas, nas nossas escolas, muito variada. Isto também diz muito do compromisso de algumas escolas com a reutilização e da falta de compromisso de outras escolas relativamente à reutilização, porque é impossível que num grupo significativo de agrupamentos de escolas, nenhum, e volto a dizer, nenhum manual escolar tenha sido reutilizado. E nesse sentido, a proposta do projeto de lei que chegou aqui ao Parlamento, que a senhora deputada certamente conhece, vem também a incentivar, alavancar a reutilização e de certa forma, promover que todas as escolas o possam fazer e que esta medida seja financeiramente mais sustentável. Dito isto, não desvalorizamos as situações concretas. Essas situações concretas são absolutamente fundamentais para melhorarmos, inclusivamente o facto de este ano a Câmara Municipal de Lisboa se ter associado ao Ministério da Educação na utilização da plataforma, principalmente no que tocou ao nono ano, até ao nono ano, no terceiro ciclo e o ensino secundário, foi absolutamente fundamental e será absolutamente fundamental quando fizermos a utilização no próximo ano para a gratuitidade a toda a escolaridade obrigatória. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos agora então à parte final desta primeira ronda de perguntas e eu passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa para terminar esta ronda.
São 3 minutos. Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. O Sr. Ministro disse que não percebia bem o objetivo do CDS nesta audição, na sua primeira intervenção, em resposta à nossa abertura. Está expresso no requerimento, mas eu clarifico. Nós não viemos, mas eu clarifico, não tenho nenhum problema. Nós viemos discutir o programa de gratuidade ou reutilização. Não viemos discutir este programa porque isso já fizemos várias vezes e na presença do Sr. Ministro. Hoje viemos discutir o processo e a forma como ele decorreu este ano. Era esse o objetivo. E o processo, Sr. Ministro, teve falhas. E fazia-lhe muito bem ouvir a Sra. Secretária de Estado da Junta da Educação no reconhecimento honesto de que houve problemas, que é natural que assim fosse num programa deste tipo e que há que os corrigir. E agradeço à Sra. Secretária de Estado a lisura nos esclarecimentos prestados. Reconhecer essas falhas, Sr. Ministro, é o primeiro passo para as corrigir em benefício das famílias, das escolas e dos livreiros, particularmente num contexto de alargamento até ao 12º ano. Criticou-me o Sr. Ministro por não ver o programa e só ver os erros. Pois eu digo-lhe, Sr. Ministro, que poderia ter inteligentemente aproveitado esta audição como uma oportunidade para assegurar às famílias que no próximo ano letivo terão os manuais no primeiro dia de aulas, aos livreiros independentes que não terão apertos financeiros como este ano tiveram, que levam vários deles a dizer que provavelmente não vão aderir no próximo ano, e poderia ter aproveitado esta ocasião para dizer às escolas que está a ser estudado um alívio da sua carga burocrática por alteração do processo de faturação. Reconhecer os erros, Sr. Ministro, não é só uma medida de humildade. Aprender com os erros é uma medida de ambição, não de ambição de propaganda, mas de ambição de prestar o melhor serviço àqueles que o Senhor tutela.
Desculpa, muito obrigado, Senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Certamente tinha escrito o seu texto antes de eu ter respondido aqui à Sra. Deputada do PCP, porque aconteceu algo, eu disse, por um lado, algo absolutamente inequívoco, que estava orgulhoso no programa de gratuitidade e reutilização. E não é no programa em si, nem nesta ferramenta, é no facto de, nesta legislatura, conseguirmos chegar onde queríamos chegar. E algo que sabíamos, e muitos nos disseram, que seria praticamente impossível. E o certo é que escrevemos, neste último Orçamento de Estado, no último desta legislatura, alcançar esta ambição, que é uma ambição enorme, de podermos ter gratuitidade e reutilização em toda a escolaridade obrigatória na escola pública. Mas eu disse aqui também, e disse-o com muita clareza, que não desvalorizava as situações pontuais e concretas que existiram, que iria aprender com elas e que certamente faremos um balanço e introduziremos as melhorias que se venham a revelar adequadas, e estamos sempre interessados em fazer melhor, Sra. Deputada. Não por nós, e não por uma questão de propaganda política, mas acima de tudo para servir melhor os alunos e as famílias, para servir melhor as escolas e para servir melhor também os livreiros, independentemente do seu tamanho, da sua dimensão e da sua robustez de acesso ao mercado e de competitividade. E nesse sentido, esta audição, e eu disse, e foi a minha primeira frase, agradeço ao CDS-PP por estarmos aqui hoje a poder, uma vez mais, discutir como podemos melhorar o processo e o projeto de gratuitidade e de reutilização. Essa foi a minha primeira frase e eu só lamento que a Sra. Deputada não tenha conservado essa frase, porque era a mais importante, que era alavar o esforço do CDS-PP para podermos estar aqui nesta fiscalização tão importante que a Assembleia da República faz do trabalho do Governo, para que entre todos, porque esta medida também aparece num esforço conjunto também que surge nas discussões do acordo parlamentar que existe nesta Câmara, e nesse sentido, entre todos, aqueles que efetivamente prezam a gratuitidade e a reutilização e que quiseram vê-la inscrita nas sucessivas leis do Orçamento de Estado, e aqueles que, muito provavelmente, não prezando tanto ou não pondo como uma das suas bandeiras políticas, estão aqui para melhorar esta medida e estão aqui para fiscalizar e para que, não concordando a 100% ou concordando com outros contornos, querem fazer também com que esta medida seja o melhor possível para, volto a repetir, alunos, famílias, livreiros e escolas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta primeira ronda que tem a ver com o requerimento apresentado pelo CDS-PP. Passamos agora à segunda... precisa de... O Sr. Ministro pede 2 ou 3 minutos de espera. Está bem.